Reguem onde diz minimizar a janela e os outros que podem chegar e sempre registar-se. Vamos então passar ao senhor, à senhora deputada Mariana Silva dos Verdes, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Quando lemos o relatório sobre a aplicação da segunda declaração do estado de emergência, continuamos convictos de que os portugueses cumpririam todas estas medidas sem que fosse necessária esta medida drástica que implicou limitações às liberdades, direitos e garantias dos cidadãos. Neste relatório são-nos apresentadas medidas com ar de sucesso, como por exemplo na agricultura, onde se fala de canais de comercialização de produtos alimentares para que fosse possível o escoamento dos produtos locais. Podemos ler que a senhora Ministra da Agricultura apelou à reabertura dos mercados municipais, mas não sendo essa medida obrigatória e sendo certo que não se aproveitou esta oportunidade para alargar o número de mercados locais, muitos produtos de época ficaram por vender, com os problemas inerentes para os pequenos agricultores. A questão que se põe é quantos mercados reabriram e para onde foram os produtos que se destinavam à restauração e à hotelaria. No caso do transporte público, houve financiamento aos operadores para a realização dos serviços essenciais, mas foi permitido que os horários e o material circulante fossem reduzidos, obrigando os trabalhadores a utilizarem transportes públicos cheios e sem qualquer possibilidade de afastamento social. O estado de emergência previu a garantia dos transportes públicos e depois do dia 3 de maio vai ser possível cumprir as recomendações de afastamento social nos transportes públicos? A vida mostra que o estado de emergência não serviu para combater a selva em que se transformaram as relações de trabalho. Podemos ler que as empresas que mais recorreram ao layoff foram as pequenas empresas e que as médias e grandes empresas representam apenas 4% das cerca de 84 mil entidades empregadoras. Contudo, a questão que se coloca é que percentagem de trabalhadores representam estes 4%. Os problemas adensam-se e as medidas que se tomaram não nos sossegam, porque continuamos a ver o número de desempregados a subir na exata medida que crescem os pedidos de ajuda para a alimentação e para fazer face às despesas que se mantêm. E neste relatório também não foi possível compreendermos quantos despedimentos ilícitos tiveram lugar e qual a intervenção da ACT para responder aos trabalhadores. Por outro lado, o que não lemos neste relatório foi que medidas de defesa do ambiente foram tomadas. Não lemos no presente relatório nem no anterior que a APA tenha mantido as suas fiscalizações e que se tenham identificado atentados ambientais e os seus responsáveis. Sim, porque eles existem. Apesar de alguns aspectos terem melhorado, como a qualidade do ar e a diminuição do ruído, existem outras afrontas ao ambiente e é necessário, mais do que nunca, que se reforcem as equipas de fiscalização e que se reforcem as medidas de proteção do ambiente para que este não caia no esquecimento em nome de uma recuperação da economia a qualquer preço. Mais do que falar sobre o que diz o relatório, precisamos de esclarecer o que ele não diz e as razões por que não diz. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. O relatório que aqui hoje debatemos, em linha com o que anteriormente já tinha sido trazido a esta Assembleia, demonstra como andou bem a Assembleia da República quando, com amplo consenso, votou favoravelmente quer a declaração do estado de emergência, quer as duas renovações que se seguiram. É hoje quase unanimemente reconhecido, mesmo internacionalmente, que a resposta de Portugal e dos seus cidadãos foi absolutamente determinante para impedir a extensão dos danos causados pela Covid, como verificámos noutros países, alguns dos quais bem próximos de nós e que se viesse a refletir também em Portugal. E não tínhamos qualquer pudor em afirmá-lo. Foi esta uma vitória do esforço coletivo de todas e de todos nós. E é por isso que nos custa aceitar que após um mês e meio de um tremendo esforço coletivo se esteja a regressar, a apressar um suposto regresso à normalidade e com isso a hipotecar tudo o que de bom foi alcançado no combate a esta crise sanitária. Mais a mais, quando não resulta evidente do relatório aqui em debate, um cenário mais gravoso do ponto de vista económico e social daquele que já existia quando avaliámos a primeira renovação do estado de emergência. Que fique claro, a situação económica é grave, todos temos consciência disso, mas já o era ao tempo da apreciação do primeiro relatório. Mantém-se resultado da suspensão das atividades, o impacto negativo nos setores da restauração, do alojamento, do comércio, dos veículos automóveis, do mobiliário ou do texto, entre tantos outros exemplos. Mantém-se a preocupação com a preservação do emprego e com a liquidez, ou falta dela, dos operadores económicos, mantém-se a incerteza em torno dos rendimentos das famílias e percebemos também nós as dificuldades do Estado em assegurar os apoios sociais a que se vinculou. E também não podemos deixar de referir, até porque abril foi o mês dedicado ao combate à violência e abusos infantis, mantém-se também a preocupação com o efeito que o confinamento excessivo pode ter naquela que seja a prevenção e o apoio às vítimas, seja de violência doméstica ou também infantil ou idosos. Porém, o que se mantém também a par do funcionamento de serviços essenciais que permitem que exista cuidados de saúde, alimentos e outros bens fundamentais, um cenário epidemiológico preocupante, idêntico ao que existia a quando do primeiro relatório. Sendo que as preocupações manifestadas àquele tempo e que ditaram, e bem, que o país insistisse nas medidas de precaução que adotou, não podem ser diferentes das que manifestamos hoje aqui, só porque precisamos que seja diferente. A verdade é que este relatório demonstra que a saúde e a integridade física dos cidadãos têm de continuar a ser a prioridade do Estado, que o aliviamento das medidas de confinamento está dependente de sermos capazes de reduzir significativamente a probabilidade de propagação do vírus e de garantirmos a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde para defender a população e os seus profissionais, algo que mesmo a este tempo ainda não conseguimos. Subsistem algumas lacunas e faltas de resposta, nomeadamente no que respeita aos equipamentos de proteção individual, cuja escassez de ofertas põe simultaneamente em consequência dos esforços diplomáticos na aquisição desses produtos e a falta de capacidade produtiva do nosso país desses mesmos bens absolutamente necessários no contexto atual. É especialmente revelador que dos 1.151 ventiladores adquiridos pela Administração Central do Serviço Nacional, do Sistema Nacional de Saúde, só 13 tenham sido entregues naquele período. Senhoras e senhores deputados, todos nós percebemos a urgência de ter novamente a economia a funcionar. Todos nós percebemos que...
Esta para concluir, senhora deputada.
Concluo já, senhor presidente. Todos nós percebemos que a cada novo dia a situação se agrava, mas o que também percebemos é que esta é uma situação que não dominamos e que por esse motivo não podem ser as questões económicas e menos ainda as ideológicas a ditar o levantamento do estado de emergência e com ele o relaxamento prematuro de medidas sanitárias que ainda são necessárias e um fim prematuro quando a situação de emergência social se mantém e agrava a cada semana. Este continua a ser um momento da luta sanitária, continua a ser um momento em que o Estado deve assumir a defesa da saúde das pessoas e o sucesso das respostas
obrigado,
sociais, económicas
obrigado.
E laborais.
Concluo
concluo mesmo, Sr. Presidente. O levantamento do estado de emergência a este tempo pode até ser uma medida popular atenta à saturação acumulada, mas não acautela o que mais importante
obrigado.
Cada um de nós tem, que é a vida.
Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS. PP, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Estado de Estado, dizer em primeiro lugar que, efetivamente, este debate hoje é um debate um pouco estranho, quer dizer, porque nós discutimos o que aconteceu há 15 dias atrás, estamos aqui a discutir o que aconteceu na segunda quinzena de abril, no dia em que o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro, de resto começou ontem, até na ronda com os partidos, apresenta a passagem do estado de emergência para o estado de calamidade, por um lado, e por outro lado, apresenta o chamado plano de desconfinamento. Digo isto, não negando e não deixando de agradecer aos membros do Governo a sua presença, mas dizendo que, na minha opinião, o Governo devia ter vindo hoje a esta Câmara, não tanto para discutir este relatório, mas para apresentar aquilo que sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro tem estado a apresentar, e que, tanto quanto percebi, apresentará logo, sim, ao Parlamento. Sr. Deputado, é estranho? Não é estranho. Não é estranho. O Parlamento não serve só para discutir o que aconteceu há 40 anos ou há 15 dias atrás. Serve, como foi feito noutros Parlamentos por essa Europa fora, para discutir e para ser apresentado, aqui na sede da democracia, o plano de desconfinamento. É a opinião do CDS. Por outro lado, procurando ser útil, lembrar ao Governo que este plano, que este relatório, à semelhança do anterior, é omisso em muitos dados. Faltam muitos dados. Faltam dados do que é que o Governo fez exatamente e de quando é que começou a fazer. Faltam dados do material que foi adquirido, como é que foi adquirido, quando é que foi adquirido, o que é que está a ser feito. Faltam muitos dados. E, se faltam dados, por vezes sobra um pouco o autoelogio. E eu diria até, de uma perspectiva solidária, que o Governo poderia tentar evitar, sobretudo neste contexto, esse autoelogio, porque muitas vezes esse autoelogio fica muito próximo da propaganda. Estou a pensar, por exemplo, numa entrevista recente a vários órgãos de comunicação social, até internacionais, do Sr. Secretário de Estado da Saúde, ex-colega nosso aqui como deputado, em que ele diz: começámos a preparar tudo desde o fim de janeiro. Ora, este relatório não diz, como o anterior já não dizia, quando é que o governo português, e o CDS já perguntou oralmente, já perguntou por escrito, quando é que começámos a fazer a aquisição de equipamento fundamental para combater esta pandemia. Não se sabe. Quer dizer, portanto, este tipo de afirmações depois chocam com a realidade. Como choca com a realidade? Portugal, Sr. Ministro, tantas vezes nos disse o exemplo da integração dos migrantes, etc. E depois vemos aquela imagem do hostel, que de facto é confrangedor, colocados a molho, depositados, sem o mínimo de condições, sem o mínimo de instalação. Como choca a referência ao layoff, grande medida que foi mudada 5 vezes, mas uma medida boa que nós aprovámos, concordamos com o layoff. Agora, ontem, o Sr. Ministro da Economia teve que vir dizer que realmente foi uma decepção, porque 40% das empresas não foram sequer aprovadas para receber. E sabemos que muitas delas, por questões estritamente burocráticas, outras se calhar não, mas muitas por questões estritamente burocráticas. Ou seja, esta ideia do correu tudo bem, fizemos tudo bem, depois choca objetivamente e diretamente com a realidade, como chocou a questão dos lares, os atrasos de material, os atrasos dos testes, etc. Por aí afora, como chocou na questão dos presos, já não vou aos casos em que foi revista a decisão de liberação, mas vou, por exemplo, quer dizer, como nós dissemos, a nossa garantia não foi aprovada. E depois o que é que aconteceu? Presos depositados
no Parque
de Monsanto. Depositados no Parque de Monsanto. Termino mesmo, Sr. Presidente, só com uma última referência para dizer o seguinte. O Sr. Ministro continua a defender a ideia de que não é preciso quadro sancionatório. Eu deixo-lhe uma sugestão, Sr. Ministro. Muita atenção no estado de calamidade. Porque se vamos desconfinar, é preciso ser muito mais rigoroso naquilo que cada um pode e não pode fazer. Ou seja, se vamos terminar o uso de máscaras obrigatório, primeiro é preciso que elas existam, depois é preciso que quem não cumpra esse uso tenha algum tipo de sanção. Não bastará só nesse caso, na minha opinião, Sr. Ministro, conversa
obrigado.
Simpática ou pedagógica.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Administração Interna, Serviço da Saúde, Sr. Secretário de Estado, Srs. Parlamentares, Srs. e Srs. Deputados. Como o PCP foi dizendo ao longo do tempo, estado de emergência não é igual às medidas de resposta à epidemia. E o fim do estado de emergência não significa o fim das medidas que é preciso manter para dar resposta para combater o surto epidémico. E essa distinção começa agora a tornar-se clara, apesar de, por conveniência de circunstância, no último mês e meio, as duas coisas terem sido confundidas. Não é a mesma coisa. O estado de emergência chega agora ao fim, mas é preciso manter as medidas de prevenção e de contenção do surto epidémico. Elas vão ter de se manter para lá deste momento que estamos a viver, certamente por muito mais tempo, e, como toda a gente compreende facilmente, não é preciso estado de emergência nem estado de calamidade para que as pessoas lavem as mãos, cumpram a etiqueta respiratória e cumpram o distanciamento social. E queria dizer, Sr. Ministro, queria dizer com muita clareza que, na perspectiva do PCP, não é inevitável nem é obrigatório passar do estado de emergência para o estado de calamidade. Em qualquer das circunstâncias, as medidas que têm que ser tomadas de acordo com aquilo que for necessário, proporcional e estritamente adequado àquilo que é preciso para combater a epidemia e para fazer cumprir as regras da epidemia. O Governo apresenta um relatório relativamente a esta segunda quinzena do estado de emergência, que é um relatório factual das medidas que foram tomadas, da capacidade e da mobilização de meios que foi preciso fazer para garantir essas medidas que foram decretadas, e é um relato factual daquilo que foi feito. O primeiro relatório tinha um ponto que nós julgamos que era muito interessante e que podia até repetir-se em todos os relatórios, que era aquele ponto 4, onde se dava conta das medidas que antes do estado de emergência tinham sido declaradas. E esse ponto 4 é importante porquê? Porque ele vai ser importante manter-se como perspectiva para a frente das medidas que vai ser preciso manter para a frente. E elas nada têm a ver nem com o estado de emergência, nem com o estado de calamidade. São medidas de saúde pública, de resposta social, de resposta económica, de resposta em variadíssimos setores, que é preciso ter em consideração e que é preciso manter daqui para a frente, porque elas são verdadeiramente essenciais, não apenas para dar resposta ao problema problema de saúde pública, mas também para dar resposta a outros problemas que se têm acumulado, nomeadamente os problemas da violação dos direitos dos trabalhadores e das arbitrariedades que têm sido impostas aos trabalhadores até agora a pretexto do estado de emergência. Vamos ver daqui para a frente a pretexto de quê? Das medidas que é preciso dar resposta, que é preciso para dar resposta aos problemas dos pequenos e médios empresários, aos problemas dos agricultores,